O Governo, desde a primeira hora, que foi para o terreno, precisamente, com os seus agentes, com as suas equipas descentralizadas, tentar perceber qual era a dimensão e o alcance dos prejuízos. Neste momento, nós apontamos para cerca de 500 milhões de euros os prejuízos na agricultura, a que se somam mais 275 milhões de euros no setor florestal. Com base nisso, nós abrimos candidaturas para apoios em todas as regiões, não apenas nas regiões afetadas, diretamente pela Depressão Kristin. Nós temos neste momento, como eu disse inicialmente, já alocados 366 milhões de euros para fazer face àquelas que foram as candidaturas validadas de ocorrências que prejudicaram precisamente as propriedades agrícolas e florestais. Depois, Sr. Deputado, nós tivemos o apoio simplificado dos 10 mil euros, o Sr. Deputado creio que conhece. Tivemos também imediatamente aberto o restabelecimento do potencial produtivo no PEPAC, com 40 milhões para explorações com prejuízos superiores a 30% e com uma taxa de apoio que pode chegar até aos 100%. Tivemos apoios extraordinários à pecuária e à apicultura, tivemos já agora também apoios extraordinários para a pesca e a aquacultura, são também áreas que não nos esquecemos, e temos já solicitado à Comissão Europeia a ativação, pela primeira vez, da reserva agrícola de crise. Portanto, Sr. Deputado, nós estamos no terreno, aliás, foi também no terreno que tivemos a visita, precisamente, do Comissário Europeu da Agricultura no passado dia 17 de fevereiro. Sr. Deputado, o Sr. Deputado pergunta, para além das zonas afetadas mais diretamente, se as outras estão englobadas, já respondi, mas o Sr. Deputado coloca uma outra questão que é, de facto, muito pertinente. É que, pelo desempenho económico e orçamental que tivemos, quer em 2024 e em 2025, nós também criámos resiliência económica e financeira para podermos hoje dizer às pessoas que estamos em condições de ter apoios extraordinários, de ter um volume de investimento que não estava inicialmente previsto e, ao mesmo tempo, pugnar por finanças públicas equilibradas. Eu estou convencido que nós podemos ter este plano e compaginar isto com finanças públicas equilibradas. E se algum dia significar pequenos déficits, serão ainda assim finanças públicas equilibradas à luz daquilo que são as nossas responsabilidades relativamente à Europa e aos nossos parceiros.
Obrigado. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, para uma interpelação à mesa, presumo, e para que
sobre feito? A condução dos trabalhos. Sr. Presidente, pedia o seu auxílio, o auxílio da mesa, para a distribuição de notícia que prova que no dia 17 de junho de 2017 o Dr. António Costa estava em Lisboa e no dia seguinte estava na Câmara Municipal de Drogão Grande. Muito obrigado.
Mas que notícia? Não tenho... Vai-me fazer chegar? Faz-me chegar? Muito bem. O senhor deputado fará chegar à mesa para que seja realmente uma interpelação. Vai chegar. Esperemos. Se não chegar, não foi uma interpelação. Mas vai chegar, com certeza. Eu tenho que partir da boa fé, da lealdade do senhor deputado e, se chegando, transmitirá. Senhor deputado Hugo Soares, para o último conjunto de perguntas ao Governo. Só chega.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Senhor Primeiro-Ministro, permita-me que a primeira palavra deste grupo parlamentar seja de profundo reconhecimento para os Presidentes de Câmara Municipal, para os Presidentes de Junta de Freguesia, para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para a Agência Portuguesa do Ambiente, para o IPMA, para as Forças Armadas, designadamente o Exército e a Marinha, para as Corporações de Bombeiros, para as Forças e Serviços de Segurança e para o Serviço Nacional de Saúde, que perante uma calamidade como aquela que assistimos, esteve à altura, mais uma vez, dos desígnios que os portugueses esperam que tivesse. Estes serviços, Sr. Primeiro-Ministro, estas autoridades, estas agências, estes organismos são o Estado.
são o Estado que não falhou às pessoas e a quem os portugueses estão reconhecidos por terem respondido de forma rápida, pronta e eficaz perante as necessidades das portuguesas e dos portugueses. E é justo que aqui lhe prestemos a nossa homenagem. Muitos dirão que não fizeram mais que a sua obrigação, é certo, mas cada vez que falham, cada vez que alguma coisa não corre bem, e sempre, nem tudo corre bem, somos os primeiros, quando estamos na oposição, a apontar o dedo, a apontar a pequena falha, a apontar a omissão. É justo que se faça este reconhecimento a um Estado que não falhou, efetivamente. E não é, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, por repetir uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes que o Estado falhou, que o Governo falhou, que a mentira passa a ser verdade. Estas pessoas que aqui estão, que nos estão a ouvir, que ainda hoje estão no terreno, sabem que o Estado não falhou. Mas também quem sabe que o Governo não falhou, eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, quem sabe que o Governo não falhou. Coimbra só tem uma palavra a dizer. Muito obrigada. Diz a Presidente da Câmara de Coimbra, que salientou a presença do Governo, do Exército e da Marinha. Convém que o Sr. Deputado Zé Luís Carneiro fale com os seus autarcas, que sabem reconhecer a presença desde o início do Governo nesta calamidade. Senhoras e Srs. Deputados, senhoras e Srs. Deputados, voltarei a si, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, mas deixe-me apenas dizer que hoje, neste debate, ouvi algo que julguei nunca poder ouvir. Sr. Deputado André Ventura, é verdade. Sr. Deputado, se eu fosse como o Sr. Deputado André Ventura, dizia que tristes exemplos estão a dar, mas não sou mesmo. De facto, não sou, estou muito longe disso. Sr. Deputado André Ventura disse hoje ao Governo e ao país, apontando o dedo ao Primeiro-Ministro, acusando o Governo de ser responsável pela morte de pessoas que estavam a reparar os seus telhados. Eu quero dizer, Sr. Deputado André Ventura, que isto é de uma gravidade absoluta e extrema, mas é sobretudo uma grande falta de compaixão, de solidariedade com as famílias das pessoas que pereceram nessas circunstâncias, que ao ouvir isso devem ter certamente olhado para si e ter dito: como é que é possível levar ao Parlamento uma acusação como esta a um Governo? É bem verdade aquilo que disse o Sr. Primeiro-Ministro. Ainda bem que o povo não lhe deposita a confiança de governar. Porque quem usa o sofrimento das pessoas não está preparado para exercer cargos executivos. E Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aquilo que nos separa é muito simples. É que, Sr. Presidente, enquanto nós, todos nós, as entidades que referi, o Governo de Portugal, os cidadãos, os voluntários, enfrentavam a tempestade, o deputado André Ventura aumentava a tempestade com chuva falsa nos vídeos de TikTok para se aproveitar do sofrimento das pessoas. É isto que nos separa, Sr. Deputado. Éramos incapazes. Incapazes, Sr. Deputado. É verdade. É verdade.
Senhores deputados, vamos continuar. Sr. Deputado, faz favor.
Sabe, Sr. Deputado André Ventura, é que enquanto as pessoas enfrentavam a chuva que era real, que era séria, que chovia dentro de casa das pessoas, o Sr. Deputado aumentava artificialmente a chuva no seu TikTok para que as pessoas tivessem pena de si, quando nós devíamos estar todos solidários com aqueles que sofriam. É uma vergonha! Ouça bem, é uma vergonha! Só que sabe... nas redes sociais não há contraditório, mas aqui há. E já agora, a propósito das redes sociais, deixe-me, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente, permita-me dizer o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro, durante a sua intervenção, falou nos mais de 40 mil empenhamentos das Forças Armadas no terreno a correr à população. Queria aqui fazer este reparo porque creio que ele é justo e ninguém me levará a mal. Acabei de ser confrontado com uma notícia também nas redes sociais, onde se pode ler algo do género. O primeiro-ministro fala de mais de 40 mil empenhamentos, mas a verdade é que só havia 2 mil e tal militares no terreno. É bom que a comunicação social, também os seus jornalistas, não ajudem à desinformação e saibam diferenciar aquilo que são empenhamentos, a ação dos militares, do número de militares no terreno. É isso que também fomenta o populismo deste lado. Senhor Primeiro-Ministro, o Sr. Deputado José Luís Carneiro foi muito afoito em dizer que, vou citar para não me enganar, não quero enganar-me, o Governo, disse o Deputado José Luís Carneiro, voltou hoje aqui a repetir, o Governo respondeu a tarde e às más horas aos impactos do mau tempo no país. O Sr. Primeiro-Ministro já teve ocasião de discutir com o Sr. Deputado hoje as circunstâncias em que o Governo atuou e como atuou. E eu sei, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, eu sei que o Sr. Deputado Zé Luís Carneiro fica muito melindrado quando eu critico a sua atuação política. Mas é da vida, é do combate político. E o Sr. Deputado Zé Luís Carneiro não está acima do combate político, nem está isento de críticas. Eu sei que o Sr. Deputado Zé Luís Carneiro não gosta, quase que detesta, diria, quando eu olho para si e lhe digo que o senhor é o grande responsável pelo caos da imigração em Portugal, que foi pela sua mão que o CEF se extinguiu. Mas eu vou-lhe dizer mais. O seu deputado Zé Luís Carneiro. O seu deputado Zé Luís Carneiro.
É verdade, é verdade. Entraram mais de 120
minutos. Oh, seu deputado, não é mentira. Eu sei que foi o ministro Eduardo Cabrita que começou, mas foi o deputado Zé Luís Carneiro que terminou. Tenham lá calma. Senhor deputado, para lá de ser responsável pelo caos da imigração, devo dizer que do ponto de vista da proteção civil e dos mecanismos de resposta, também não foi um bom ministro da Administração Interna. E o senhor deputado Zé Luís Carneiro perguntar-se-á, mas porquê? Eu vou-lhe dizer, senhor deputado, porque olhe, o senhor deputado era ministro da Administração Interna no grande incêndio da Serra da Estrela, recordar-se-á. Olhe, eu vou-lhe dizer, o grande incêndio da Serra da Estrela, vejam bem, teve início a 6 de agosto de 2022. A situação de calamidade que tanto proclamou hoje e agora neste cenário de intempérie, sabem quando é que foi decretada? Eu vou lhe dizer. O senhor e o seu governo decretou a calamidade 23 dias depois do início do incêndio. 23 dias depois do início do incêndio. E devo-lhe dizer que a portaria, as medidas aprovadas para fazer face aos constrangimentos das pessoas foram 52 dias depois. Ó, Sr. Deputado, levante-se e agradeça a um governo que em 15 dias pôs dinheiro no bolso das portuguesas e dos portugueses. 15 dias, Sr. Deputado, 15 dias. É, de facto, uma diferença abismal. Mas eu faço justiça. Não fez o Governo mais do que a obrigação. Se os senhores não faziam porque não sabiam ou eram incompetentes, não interessa. Agora há um Governo que resolve. Senhor Primeiro-Ministro, o país tem ainda... Sr. Deputado Eurico Pedrente Dias, volto-lhe a repetir, faz-me lembrar aqueles tempos em que gritava: somos muitos, Sr. Primeiro-Ministro, somos muitos. Já não são, tenha lá calma, já não são. Os portugueses já o avaliaram, os portugueses já o julgaram.
Passou para metade.
Encurtou um bocadinho. Sr. Primeiro-Ministro, a verdade é que o país estava e está a transformar-se, o país está e estava a crescer acima da média europeia, é verdade que os rendimentos dos portugueses têm vindo a aumentar e que se têm feito grandes transformações em várias áreas da governação. Estamos perante um cenário que vai exigir muito as suas excelências, os seus ministros, as suas ministras, e é um cenário que convoca todos. Convoca, evidentemente, o Governo na liderança política, convoca, evidentemente, todos os parceiros sociais e convoca, como o Sr. Primeiro-Ministro já teve ocasião daqui de dizer, os partidos da oposição com os contributos para o programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência. Devo dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que da parte do Parlamentar do PS,